Boa tarde. Declaro instalada a primeira sessão da nossa primeira sessão deste ano e sendo, portanto, a sessão inaugural, é com grande satisfação que pessoalmente gostaria de desejar a todos os colegas que este ano de 2025 seja suave para todos, que traga grandes alegrias, grandes realizações e que, se lágrimas houver, que sejam lágrimas de felicidade. O mesmo desejo para a doutora, a querida doutora Maria Luísa, que andou meio desaparecida, mas retornou, e que transmita aos colegas do Ministério Público estes mesmos votos. Cumprimento o nosso querido desembargador Davi Dantas, nosso sempre corregedor, que hoje nos brindará com a sua presença, mas por videoconferência, o Dr. Herbert Debran, Dr. Antônio Morimoto, Dra. Renata Lotufo, Dra. Audrey Gasparini, Dr. Renato Becho, Dr. Alessandro Diaferi. Também gostaria de saudar, porque está conosco, emprestando o brilho de sua inteligência à nossa sessão, a doutora Diana Brunstein, que vem para participar apenas do julgamento de uma ação rescisória, item 23, em que existe pedido de preferência. Saúdo também com a alegria de sempre os nossos funcionários, funcionárias da nossa subsecretaria da sessão, dos gabinetes, do som, da segurança e da copa, todos aqueles que tornam possível a realização das nossas sessões. Também com satisfação, saúdo os senhores e senhoras, advogados e advogadas e partes que estarão conosco nesta tarde. Iniciando a sessão do dia 5 de dezembro passada, teve sua ata disponibilizada aos colegas por e-mail. Alguém tem alguma impugnação? Não havendo, dou-a por aprovada. Relação de feitos adiados e retirados de pauta. Adiados, itens 6, 7 e 8, pela ausência do eminente relator, desembargador Carlos Francisco, cuja ausência fica justificada por conta da compensação. Item 10, adiado por indicação do relator, eminente desembargador Antônio Morimoto, que atende a pedido da autora. Doutor Morimoto, Vossa Excelência ratifica? Ratificado. Também ausente o eminente desembargador Cotrim Guimarães, ausência justificada devido a compromissos assumidos perante o Tribunal Regional Eleitoral da capital. Eu indago da nossa doutora Maria Luísa se ratifica os pareceres já constantes dos autos, obviamente, sem prejuízo de intervir sempre que entender que é necessário.
Cumprimentando Vossas Excelências e todos que estão aqui presentes, eu me congratulo com os votos do excelentíssimo presidente, Dr. Johnson de Salvo, e também os retribuo, representando aqui nessa sessão o Ministério Público Federal. E nessa oportunidade eu ratifico as manifestações anteriores de meus colegas, não tendo nada a acrescentar ou a modificar.
Pois não, agradeço, doutora Maria Luísa. Então vamos aqui, iniciando a nossa sessão, dar continuidade ao julgamento que começou no dia 7 de novembro e teve continuidade no dia 5 de dezembro do ano passado, do item 23, rescisória 501-15-14. Só um momentinho aqui, eminentes colegas, para nos logarmos aqui, porque nós temos sempre um probleminha que já foi solucionado. Aqui, o pedido de preferência, Instituto Mauá de Tecnologia, Advogada doutora Cláudia Cristina Pimentel Justo, está presente a doutora? Pois não, boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Na sessão do dia 7 de novembro, a eminente relatora, desembargadora Audrey Gasparini, manteve o julgado quanto ao juízo rescindendo e em retratação quanto ao rescisório deu parcial provimento ao pedido. Pediu vista o eminente desembargador Renato Becho. Antecipou seu voto o juiz convocado Ronaldo Silva, divergindo em parte no que dizia respeito à proclamação do resultado e em juízo de retratação positivo, proferia reforma do julgado rescisório para improcedência do pedido rescindente. Aguardavam para votar o doutor Alessandro de Aféria, a doutora Diana e o doutor Davi Dantas. Já na sessão do dia 5 de dezembro, prosseguiu o julgamento com a apresentação do voto do doutor Renato, que acompanhava a divergência para julgar improcedente a rescisória. O doutor Alessandro de Aféria acompanhou o voto da doutora Audrey, ficando o julgamento suspenso para a colheita dos votos da doutora Diana e do desembargador Davi Dantas. Até aqui, julgamento empatado, 2 a 2. Doutora Audrey, relatora, mais doutor Alessandro, doutor Ronaldo, mais doutor Renato. Na sessão de hoje, vamos colher os votos da doutora Diana Brunstein e do doutor Davi Dantas. Doutora Diana Brunstein, seja sempre bem-vinda. Como vota Vossa Excelência neste fim?
Senhor presidente, eu divirjo do voto da relatora, mas de forma diferente, como foi apresentada, como tem sido encaminhada a divergência, porque eu exerceria um juízo negativo de retratação, mantendo o acórdão aqui já da corte.
Pois não. Então, Vossa Excelência divergia da eminente relatora, mas também exercendo o juízo negativo de
Sim,
retratação.
sim.
Muito bem. Vamos colher o voto do nosso querido desembargador Davi Dantas. Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, senhor presidente, meu amigo. E também gostaria, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas que aqui estão e que em breve estaremos juntos aqui na segunda-feira, né, no, na
Se
corte.
Deus quiser.
Todos estaremos. E gostaria também de cumprimentar todos os advogados que vão participar, a ilustre Procuradora da República e os senhores servidores colaboradores. Senhor presidente, li atentamente às divergências e eu venha as divergências. Eu acompanho in toto a ilustre relatora. Vale dizer, tanto no juízo rescindente quanto no juízo rescisório.
Pois não. Então, o doutor Davi está acompanhando a doutora Audrey. Então, parece aqui que, por conta desses votos, nós temos quatro votos, incluindo a eminente relatora, né? Três favoráveis a ela, não é? Ah, sim, perdão. Aqui é. Nós temos que colher os votos do doutor Herbert e do doutor Morimoto. Doutor Herbert, como vota a Vossa Excelência?
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. E eu também examinei atentamente o voto da eminente relatora, bem como os votos divergentes, mas minha linha de pensamento está mais próximo da relatora, a quem eu acompanho na integralidade.
Pois não, doutor Herbert acompanha a doutora Audrey. Doutor Morimoto, e Vossa Excelência?
Senhor presidente, colegas, doutora Maria Luísa, boa tarde a todos, os advogados também, os servidores. Na primeira sessão do ano presencial, também gostaria de externar meus votos de sucesso aqui para todos nós. Nesse caso, eu vou acompanhar a divergência nos termos em que foi lançada pelo doutor juiz convocado Ronaldo Silva e acompanhado pelo doutor Becho.
Então, o doutor Morimoto diverge da doutora Audrey para acompanhar o doutor Ronaldo e o eminente doutor Renato. Nós temos 3 votos nesse tom de divergência. E o voto divergente da doutora Diana, mas é divergente do voto divergente. Então, é divergente 2-1. Então, aqui, eminentes colegas, nós temos 4 votos, 3 votos, 4-4, mais um é divergente. 4-3-1. Então, aqui, eminentes colegas, o resultado fica o seguinte. A primeira sessão, por maioria, julgou nos termos do voto da relatora, doutora Audrey Gasparin. Vencidos os desembargadores Ronaldo Silva, Renato Becho, Antônio Morimoto e Diana Brunstein, consignando que os 3 primeiros divergiam da relatora por uma motivação declarada e a doutora Diana por motivação discordante da divergência inaugural. Tá bom assim o resultado para os colegas, para a sessão? Depois a secretaria dá aí o tom no sentido de aonde tem a divergência, mas o importante é consignar isso. E a nossa querida doutora Audrey, premiada com acordo. Esse é o resultado do julgamento. Cumprimento, senhores e senhoras advogados que representaram a parte aqui conosco. Nós temos um pedido de preferência da relatoria doutor Alessandro de Aféria, item 19, rescisório 501-39-97. Pedido de preferência formulado pela doutora Milena Campagnoli. Estou informado que se encontra conosco no Pelotins. É isso mesmo, né? Se o eminente relator permitir, os demais colegas também, vamos então colher aqui, doutor Herbert, né? Colher os votos aqui. O nosso doutor Alessandro julgava procedente o pedido formulado na petição inicial para, em juízo rescindente, desconstituir o capítulo decisório relativo aos honorários. É isso?
Exatamente, senhor presidente.
E no rescisório, fixava para o feito originário a verba no mínimo legal, observando o artigo 85, parágrafos e tal, nos termos da fundamentação. Vossa Excelência confirma essa?
Confirmo, senhor presidente.
Pois não. O desembargador Cotrim está ausente. Como vota o desembargador Davi Dantas? Está acompanhando o relator?
Sim, senhor. Senhor presidente, eu acompanho com satisfação o doutor Alessandro de Aféria, relator.
Pois não. Doutor Carlos Francisco do Quórum está ausente justificadamente. Doutor Herbert, como vota a Vossa Excelência?
Também acompanho o eminente relator.
Acompanho. Doutora Renata Lotufo, como vota Vossa Excelência?
Boa tarde, cumprimentando a todos nesta primeira sessão do ano. Cumprimentos que faço a todos em nome aí do senhor presidente, doutor Johnson, nosso querido amigo. Também acompanho o relator, senhor presidente.
Pois não. Eminente desembargador Antônio Morimoto, Vossa Excelência, como vota?
Senhor presidente, eu também acompanho o relator.
Pois não. Eminente desembargador Audrey, como vota Vossa Excelência?
Gostaria de cumprimentar a todos nesta primeira sessão do ano, desejando um ano muito profícuo para todos, um ano de 2025 bastante feliz. Eu também acompanho, senhor presidente.
Pois. Então, aqui nós temos a unanimidade. Então, fica assim a primeira sessão por unanimidade, julgou procedente o pedido nos termos do voto do eminente relator, o querido desembargador Alessandro de Aféria, que está premiado com acordo. Vamos aos feitos com sustentação oral. Nós temos o item 20, rescisória 501.50.49, da relatoria da nossa querida desembargadora Renata Lotu. Para sustentação oral, está presente o Dr. Márcio Antônio Torres Filho, que representa a autora. A senhora relatora, os demais colegas e o senhor advogado dispensam a leitura do relatório?
Sim, excelência.
Pois não. Então vamos dar a palavra ao Dr. Márcio Antônio para a sustentação oral. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, excelência. Desembargador Johnson de Sálvio, parabéns pela forma lenhosa de conduzir essa sessão. Cumprimento igualmente o que o senhor desejou a todos aqui. Cumprimento todos os desembargadores presentes. Senhora desembargadora Renata, relatora dos autos, boa tarde a todas as desembargadoras que se fazem presentes, digna representante do Ministério Público Federal. Venho aqui sustentar e vou tentar ser o mais breve possível, até porque o tema de sustentação oral hoje está bastante forte aí na última decisão do CNJ, que está suspenso, e eu acho que o advogado deve ser o mais breve possível e tratar do ponto. O que me traz aqui, excelências, é discussão sobre também honorários advocatícios, mas no caso eu devo fazer uma preliminar da discussão que ensejou a fixação dos honorários para depois entrar na discussão propriamente dita da rescisória. Na origem é uma ação de desapropriação, uma ação que eu advoguei desde 2001, oriunda do Mato Grosso do Sul, sessão de Dourados, MS, processo que tramitou por todos os recursos do Código 73, ele teve inclusive embargos infringentes e foi até o Supremo em longos 17 anos de tramitação. Eu sustentei da tribuna aqui quando do julgamento da apelação, e por 2-1 nós tivemos provimento no recurso com voto da então desembargadora Cecília Mello, reconhecendo uma discussão sobre o período em que se valeria a avaliação, se é o tempo da emissão da posse ou a data da avaliação. Isso foi para o STJ, retornou e transitou em julgado. No entanto, inclusive o Ministério Público ratificou o parecer à época para dar provimento à apelação. No entanto, quanto da fixação de honorários, equivocadamente, sem observar que o dispositivo do artigo 27 do Decreto-Lei 3395 de 41 estava suspenso pela ADIM 2332, que o Conselho Federal da Ordem obteve à época, em 2001, suspendendo os efeitos da limitação de honorários advocatícios na época, uma MP que foi reeditada 57 vezes até se tornar declarada inconstitucional, e lá o Supremo Tribunal, na decisão liminar, suspendeu dois efeitos daquela MP. Um deles se referia ao limite dos honorários advocatícios e o segundo deles a questão da redução dos juros compensatórios de 12% para 6%. No julgamento de emérito da ADIM, que na época era ADIM, hoje é ADI, né? A questão dos honorários foi mantido a proibição do limite, portanto, determinando, assim como dizia a decisão liminar lá na ADI, que os honorários devem ser fixados entre 0,5% e 5% da diferença entre o depósito inicial e a indenização devida. No entanto, voltando agora ao tempo da fixação, a nobre relatora, desembargadora Cecília Mello, o disse que fixava em R$ 151.000,00, porque qualquer percentual fixado superaria o teto, então, que estaria vigente. Mas, equivocadamente, todos sabemos, não estava vigente por conta da liminar que tem efeito erga omnes deferida pelo Supremo Tribunal. E, voltado após o trânsito em julgado, o INCRA ajuizou uma ação rescisória, pretendendo a redução de 12% para 6% de juros, que foi julgada improcedente, na compreensão de que era intempestiva, teria decaído o direito de ajuizar. E no nosso caso, nós ajuizamos por dois fundamentos. Tá? O primeiro deles, a violação literal à disposição de lei, porque ao tempo que fixou, por conta da decisão liminar, estava vigente, portanto, o artigo 27, que determinava que era entre 0,5% da diferença entre a avaliação, e o valor da indenização, e também violou diretamente o artigo 11, no parágrafo 1º, da lei que trata a tramitação das ADIs, que é a 9868. Então, portanto, o primeiro fundamento jurídico é no sentido de violação à disposição literal de lei, com o propósito de julgamento de procedência da ação para que se fixe entre 0,5% e 5% entre a avaliação, e a justificativa desse tribuno é que o processo, para que se fixe no teto máximo, é que o processo tramitou por 17 anos em comarca longínqua, atravessando todos os recursos possíveis e cabíveis, preenche todos os requisitos para que a fixação seja ao teto máximo de 0,5%. No entanto, quanto ao segundo argumento, a questão da coisa julgada inconstitucional, quando do ajuizamento desta ação rescisória, ora em julgamento, havia julgamento de mérito da ADI, porém ela não estava ainda transitada em julgado. Havia um embargo de declaração, e nos embargos de declaração se discutiu alguns pontos, inclusive a questão da incidência de juros e a questão de honorários, e o trânsito em julgado da ADI se deu no curso do presente processo. Manteve-se igualmente em todo o período de tramitação, desde a data do ajuizamento da ação de desapropriação, que foi em 2001, até o trânsito em julgado, em 2017, a suspensão dos efeitos do limite de R$ 151 mil, que à época representava 1.000 salários mínimos. E o processo seguiu normalmente os trâmites, e o Ministério Público Federal, em parecer recente, antes do julgamento, opinou pelo não conhecimento da presente rescisória por ausência de início de decurso do prazo, na compreensão que deveria ser ajuizado após o trânsito em julgado da ADI. No entanto, com todo respeito ao posicionamento do Ministério Público Federal, eu já estou indo para a conclusão. Primeiro, há um duplo fundamento de pedido por violação à disposição literal de lei, como já exposto aqui, está muito claro na inicial. Segundo fundamento, o artigo 218 do CPC não reconhece como intempestivo o ajuizamento de ação antes do início do prazo. Isso é uma disposição do Código de Processo Civil que pode muito bem ser aplicado, se fosse o caso de conhecimento da coisa julgada inconstitucional, porque há toda a possibilidade de provimento pelo primeiro fundamento do pedido dessa rescisória. Além de que, como dito já, houve o trânsito julgado no curso do julgamento do presente feito, inclusive antes da própria manifestação do Ministério Público, o que nada impede o reconhecimento do princípio da primazia do julgamento de mérito, que pode ser muito bem aplicado. E por fim, e agora já realmente indo para a conclusão, excelências, o STJ, e inclusive esse tribunal, tem reconhecido que o prazo final para discussão de rescisória envolvendo esse julgamento do Supremo na DI 2332, inclusive tem votos do ministro Herman Benjamin, está citado no processo, na compreensão de que o prazo inicial para aplicação da rescisória com fundamento no 535, parágrafo 8º e 5º, é no sentido do contado após o trânsito em julgado da ação de desapropriação e não da DI julgada no Supremo. Portanto, é nesse sentido que a parte pugna pela procedência da ação de rescisão, compreendendo ainda, e importante salientar, que o objeto da discussão rescindenda, que é o limite de honorários advocatícios, não era objeto de controvérsia na jurisprudência pacífica de todos os tribunais. Inclusive, não se consegue catalogar jurisprudência contrária, dizendo que nesse período, na vigência, e vigiou até o trânsito em julgado, portanto, não houve, de 2001 para cá, nenhum momento em que havia limitação de R$151 mil de honorários, não havia controvérsia a respeito dessa matéria na jurisprudência brasileira. Assim, encerro, agradeço a vossas excelências a paciência de ouvir o tribuno, um advogado dos rincões do Centro-Oeste, desse tribunal, que até o presidente desse tribunal esteve sexta-feira passada e na segunda-feira passada no Mato Grosso do Sul, prestigiando tanto a posse do atual presidente lá, o Dr. Pavan, quanto no TRE, e ele foi parabenizado por estar presente no Mato Grosso do Sul. É um estado pequeno que representa pouco no volume de julgamento desse processo, mas estamos juntos. Muito obrigado, boa sessão, bom ano a todos, e que o choro seja de alegria, como disse o presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o Dr. Márcio Antônio pela sua excelente sustentação oral. Deixo registrado que é o pensamento comum dos desembargadores desta corte, o respeito pelo nosso estado irmão, é o Mato Grosso do Sul, né? O nosso tribunal congrega dois estados irmãos, né? Mato Grosso do Sul merece tanta atenção quanto São Paulo, é a nossa consideração. Então, não, nosso presidente atual é um fã de Mato Grosso do Sul, como todos nós, e eu digo por conhecimento próprio que o governador atual do estado é um fã desse tribunal. Ele está sempre conosco, sempre que pode. Então, eu queria que o Dr. Márcio e os demais advogados de Mato Grosso do Sul, todos, se sentissem em casa aqui, porque aqui é a casa comum de todos nós. Seja sempre bem-vindo, viu, Dr. Márcio?
Muito obrigado.
A doutora Maria Luísa ratificou a manifestação ministerial, então vamos ouvir o voto da nossa querida doutora Renata.
Pois não, senhor presidente. Bom, me permito aqui também resumir bastante o voto, ele é um pouco extenso. Como fui dispensada do relatório também, não vou entrar em minúcias a respeito, né, da linha do tempo do processo, e vou direto ao ponto. Faço uma grande análise aqui no voto, né, do afastamento da súmula 343, do tema 136 do STF. Analiso também minuciosamente a ADI 2332, que transitou em julgado, né, com o Dr. Márcio, que inclusive parabenizo também pela sua sustentação. O Dr. Márcio ressaltou dessa ADI, que transitou em julgado 10 de junho de 23, né, recentemente. Aplicando, né, essa ADI, que tem efeito erga omnes e que já transitou em julgado, nesse juízo rescindendo, eu estou acolhendo o pedido para rescindir a decisão proferida nos autos principais do tema pertinente aos honorários advocatícios. Em juízo rescisório, eu dou parcial provimento à apelação e fixo os honorários advocatícios em 2,5%, que devem incidir sobre a diferença entre o preço oferecido e a indenização estabelecida pelo acórdão, nos termos do artigo 27 do Decreto-Lei 3365 de 41. Também estou rejeitando a matéria preliminar e, no mérito, julgando procedente a rescisória para que, em juízo rescindendo, desconstituir parcialmente o acordo indicado, em juízo rescisório, dar parcial provimento à apelação da parte autora para fixar honorários advocatícios nos termos da fundamentação que eu acabei de falar, mantendo o julgado nos demais pontos. E nessa rescisória, diante da procedência, eu fixo os honorários advocatícios no percentual de 10%, calculado sobre o valor da causa, corrigido a partir da presente data. É como voto, senhor presidente.
Pois, cumprimento Vossa Excelência pelo voto, indago como voto o nosso doutor Antônio Morimoto.
Senhor presidente, eu também cumprimento o advogado pela sustentação e acompanho a relatora.
Pois não. Com voto, a eminente desembargadora Aldre Gasparini.
Cumprimento o ilustre patrono e acompanho a relatora, senhor presidente.
Como voto, o eminente desembargador Renato Becho.
Boa tarde, senhor presidente. Nessa primeira manifestação, gostaria de cumprimentar todas e todos presentes, na pessoa de Vossa Excelência. Desejar também que 2025 seja um ano de muita paz e harmonia para toda a nossa sociedade e que continuemos com o trabalho profícuo aqui no Tribunal. Cumprimento o nobre advogado, todas as pessoas do Mato Grosso do Sul, o Estado irmão, como bem lembrado por Vossa Excelência, e acompanho a eminente relatora no fundo.
Pois, muito obrigado. Como voto, eminente desembargador Alessandro Diafé.
Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de expressar os meus votos de um feliz ano novo a todos, na pessoa de Vossa Excelência, desejando saúde, luz, proteção, tudo aquilo que é necessário para trilharmos a nossa jornada com dignidade, ansiosos dos nossos deveres. Cumprimento a todos e também ao nobre advogado por sua sustentação oral, à eminente relatora pelo primor do voto trazido e acompanho integralmente, senhor presidente.
Pois não. Como voto eminente, desembargador Davi Dantas.
Sim, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Márcio e o Mato Grosso do Sul. Eu tenho um carinho especial, pois no final dos anos 90 instalei a vara federal de Dourados. E hoje ela doura, né, a região toda, né, jurisdicionalmente. Então é um carinho muito grande, doutor Márcio, meus cumprimentos, inclusive pela sua fala aqui. E, senhor presidente, eu acompanho o voto e a capacidade de síntese que a doutora Renata teve em apresentar as justificações aqui. Acompanho com satisfação.
Pois não, muito obrigado. Então, eu proclamo que a primeira sessão, por unanimidade, acompanhou o voto da eminente relatora, que lavrará o acordo. É esse o resultado. Mais uma vez, cumprimentamos o doutor Marcos.
Eu agradeço e desejo um bom prosseguimento de sessão. Muito obrigado. Muito obrigado.
Doutora Diana, como eu disse antes, Vossa Excelência participava só daquele primeiro julgado, então, se Vossa Excelência desejar, poderá se retirar para suas outras múltiplas tarefas, mas se quiser continuar conosco, só vai nos dar prazer. Fica ao agrado de Vossa Excelência.
Eu agradeço, senhor presidente, eu desejo bom trabalho a todos. Então, peço licença para me retirar.
Pois não. Na continuidade, nós temos o pedido segundo feito com sustentação oral. O relator é o nosso querido desembargador Davi Dantas, no item 4, que é a rescisória 502-7542. Apresenta-se para a sustentação oral o doutor Rodrigo Dias Dalpiaz, também do Mato Grosso do Sul, que estará conosco por videoconferência. Está presente o doutor Rodrigo?
Sim, senhor presidente.
Pois não. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo, sempre aqui conosco. Se todos dispensarem a leitura do relatório, inclusive para abreviar o julgamento, vamos já passar a palavra para o doutor Rodrigo. Pode ser? Pois bem.
Sim, senhor.
Então vamos, doutor Rodrigo, o senhor tem a palavra para a sua sustentação oral.
Boa tarde a todos. Inicialmente, desejando aí um feliz 2025, muita saúde e paz. Feliz de vê-los novamente. O ano passado, visitei todos aí na campanha da lista CESPA. Muito bem recebido. Muito feliz de revê-los. E agora, voltando à vida de advogado, não que naquele momento não estava, mas era candidato, agora pé no chão, em prol dos meus clientes e meus, vamos dizer assim, meus patrocinados. O tema aqui que hoje, cumprimentando nosso, especialmente nosso presidente da sessão, o desembargador Johnson, e o relator desembargador Davi Dantas, o tema que ora sustento já é um tema reiteradas vezes apreciado por essa primeira sessão, que é justamente tema percentual que se estendeu aos servidores públicos civis concedido aos militares pelo então governo Fernando Henrique Cardoso, do percentual de 28,86%. No caso, para os policiais rodoviários federais. Aqui, a nossa banca de advogados cuida dos sindicatos dos policiais rodoviários federais. E o autor aqui, o senhor Jorge Balta, é um policial rodoviário federal. Nós manejamos essa ação rescisória aqui, ela tem origem no mandado de segurança, que é a ação inicial. Ingressamos com cumprimento de sentença no ano de 2022 e esperamos ele transitar em julgado aqui na primeira instância, numa decisão da juíza Kó, que entendeu por acolher a impugnação cumprimento de sentença da União pelo entendimento que o policial ele ingressou na carreira no ano em 10 de julho de 2006, posteriormente ao ajuizamento da ação. Então, no entendimento da juíza de primeiro grau, o policial não faz jus aos reflexos desse reajuste, porque, primeiro, não estava na carreira, e, segundo, ele teria ingressado apenas 20 dias antes da edição da Lei Federal 11.358, 19 de outubro de 2006, que retroagiu seus efeitos a 1º de agosto de 2006. Então, de uma maneira muito objetiva aqui, homenageando aquele jargão que todo o discurso sustentação oral, bom é o que é curto, é o rápido. Então, tentando seguir esse caminho, o ponto crucial aqui do debate e que nós trazemos para apreciação dessa colenda sessão é que a ação rescisória ela se fundamenta na violação da norma jurídica, que foi justamente violada essa lei 11.358, e o erro de fato verificado no exame dos autos é justamente o momento que o policial ou o autor aqui, o senhor Jorge Balto, tem direito a esses reflexos desse 28,86%. Ou seja, para ele ter direito a isso daqui, ele não precisa constar na lista inicial de quando se ajuizou a ação. Isso é um tema que já está superado. Todas as associações e sindicatos têm direito de manejar em nome de seus substituídos e associados, independente da autorização deles ou não, em ação coletiva, que é o caso dos autos. E, posteriormente, ele em ação individual de cumprimento de sentença, foi assim que aconteceu. Essa é a primeira razão nossa da ação rescisória. Segunda razão nossa, o senhor Jorge Balta, em que pese ter entrado na carreira em 10 de julho de 2006 e a reestruturação da carreira do policial rodoviário federal aconteceu com efeito a partir de 1º de agosto de 2006, 20 dias, ele perfaz direito a esses 20, a reflexo sobre esses 20 dias. Por quê? Conforme o artigo 11 da própria lei 11.358, eles tiveram uma parcela complementar respeitando o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, que quando se transformou a remuneração deles, que tinha gratificação adicional em subsídio, alguns deles, inclusive o Jorge Valta, veio com o seu subsídio menor, que era a remuneração. Então, percebeu uma parcela complementar. E justamente essa parcela complementar incide o reflexo desse 28,86%, que perdurou, que vem lançado no seu holerite ou na sua, no seu comprovante de pagamento, que perdurou de julho de 2006, quando ele ingressou na carreira, até dezembro de 2012. Então, encerrando tudo isso daí, nós pleiteamos que, pelo provimento, de uma maneira objetiva, que nem eu falei, que é um tema já previamente conhecido e debatido nessa primeira sessão, já foi objeto de outra sustentação oral desse patrono aqui, nós pleiteamos pela procedência da presente ação rescisória para que se rescinda o cumprimento de sentença, que foi extinto pela juíza de primeiro grau, devendo ser afastado o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e a nulidade de todos os atos consequentes, determinando que se prossiga que se retorne e dê prosseguimento ao cumprimento de sentença para análise das demais matérias, seja pela violação da norma jurídica, com reflexo dos artigos do 1º, 4º e 11, os seus parágrafos 1º e 2º da Lei Federal 11.358, de 19 de outubro de 2006, ou pelo erro de fato, que é a data do ingresso do autor na Polícia Rodoviária Federal, que se deu em 10 de julho de 2006, quando ele, que tem esses 20 dias, e ele ingressou na carreira, que ele também passou a perceber a parcela complementar em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimento do servidor público. Dessa forma, agradeço pela atenção, pela paciência e a oportunidade de falar a vossas excelências. Muito obrigado.
Cumprimento mais uma vez o Dr. Rodrigo e passo, então, a palavra ao nosso querido relator, desembargador Davi Dantas.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o Dr. Rodrigo também pela sua análise bem pontual, né, em relação ao tema aqui. E também eu serei bastante objetivo, né? Principalmente, senhor presidente, que essa temática... Ela foi já viventada e foi apreciada no efeito recente de relatoria do eminente desembargador Herbert de Brum, que matéria bastante semelhante, né, e praticamente que levou, né, a formação da convicção do colegiado em relação à temática, né? Na ocasião, por unanimidade, a primeira sessão, houve por bem julgar procedente o pedido formulado na rescisória ali. Então, foi uma questão que já foi aqui apressada, eu vou ser assim objetivo. Basicamente, então, está se pretendendo em cumprimento de sentença relativamente ao recebimento de percentual por policiais rodoviários, controverte-se a limitação temporal imposta pela legislação já mencionada fartamente pelo nosso advogado. O que nós temos aqui como mote principal aqui para o desfecho desfavorável ao requerimento da parte autora foi a de que a MP foi convertida, MP 305/2005, produziu efeitos em 1 de julho de 2006, sendo assim relevante se o promovente ingressara no serviço público em 10 de julho de 2006 ou 1 de agosto de 2006. Então, o nosso entendimento aqui, né, é que houve aqui um caso, né, em que nós não configuramos o proceder do juízo na forma do inciso 8º do 966 do CPC 2015. Nós nos orientamos aqui por um caso de violação à lei, né? E não um erro de fato, como embora tenha sido postulado aqui pelo ilustre advogado. De sorte que o nosso voto ele vai ser no sentido de julgar, então, portanto, né, faço esse resumo, fizemos. É procedente o pedido formulado na rescisória, a fim de desconstituir a decisão atacada, determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo juízo aquo, sem pronunciamento sobre o juízo rescisório, exatamente por encontrar-se em fase de cumprimento de sentença essa determinação. Então, portanto, deve ser ainda processada, né? Condenando, né, a parte nos honorários advocatícios, observado o percentual mínimo das faixas previstas no CPC e o montante atribuído à causa. Custas e despesas na forma da lei é o nosso voto, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento o doutor Davi pelo voto. Vamos colher as manifestações dos demais colegas, começando pelo eminente desembargador Herbert de Brum.
Bom, cumprimentando o nome do relator, eu acompanho o voto.
Pois não. Eminente desembargadora Renata Lotu.
Cumprimentando aqui o senhor Dr. Rodrigo pela sua sustentação oral, Dr. Davi pelo seu voto, também o acompanho integralmente.
Eminente desembargador Antônio Morimoto, como vota?
Senhor presidente, eu também cumprimento o relator, o Dr. Rodrigo Dias, e acompanho o voto do relator.
Pois não. Como vota eminente desembargadora Aldre Gaspari?
Cumprimentando o ilustre relator e o eminente advogado, eu também acompanho o relator.
Pois não. Como vota o eminente desembargador Renato Becho?
Também cumprimento o Dr. Rodrigo Dias, é um prazer estar com o senhor novamente. Cumprimento também o eminente desembargador Davi Dantas, nosso estimado amigo, que proferiu um excelente voto, eu estava lendo aqui nas minúcias, que eu acompanho integralmente.
Pois não, já temos 6 votos, todos eles no sentido do voto do Dr. Davi, então eu proclamo que a primeira sessão, por unanimidade, decidiu nos exatos termos do voto do senhor relator e o Dr. Davi fica então com a lavratura do acórdão. Cumprimento mais uma vez, desejo boa tarde ao nosso Dr. Rodrigo.
Boa tarde, obrigado a todos.
Terceiro e último feito com pedido de sustentação oral, também relatoria do Dr. Davi Dantas, é o item 2 da pauta, é a rescisória 574-37. Para sustentação oral, por videoconferência, teremos o Dr. Gabriel Oliveira Guilherme, lá do Rio de Janeiro. Já vi que o Dr. Guilherme já está a postos, seja bem-vindo. Indago ainda aqui se podemos dispensar a leitura do relatório, parece que sim. Então, passo a palavra ao Dr. Gabriel para a sua sustentação oral.
Muito obrigado, Excelência. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, desejar uma boa tarde, agradecer pelo espaço, pela oportunidade de realizar a sustentação oral remotamente, daqui do Rio de Janeiro. Gostaria muito de estar presencialmente aí, mas infelizmente não foi possível, então fico muito feliz de poder fazê-lo, pelo menos remotamente. Antes de começar a falar do caso exatamente, eu gostaria de trazer uma provocação aos desembargadores, que eu acho que acaba situando bastante bem a situação concreta desse caso. Imaginem, excelências, que um conhecido de vocês tinha um lote vazio, estava totalmente regularizado, com tudo registrado lá perante os cartórios pertinentes. Ele começa a construir um prédio para explorar, seja para família dele morar ou para alugar algumas unidades, consegue construir ali ao longo de alguns anos um prédio, juntando um pouquinho das suas economias e bota tudo de pé. Depois que ele constrói o prédio, as pessoas começam a morar lá, ele consegue começar a explorar aquele prédio. E já nessa situação, a coisa já andando, o vizinho, o dono do prédio ao lado, fala: olha, esse prédio que você construiu, ele está muito próximo do meu. Ele está violando ali o espaço que existia, que deveria existir entre os nossos prédios. Então, eu acho que você tem que demolir esse prédio. Olha, o dono do prédio, ele tinha lá as autorizações, ele estava com tudo registrado, mas ainda assim, por algum motivo, por algum detalhe, a reclamação feita pelo vizinho acabou sendo procedente e determinou-se que fosse demolido aquele prédio. Então, tudo foi retirado de lá e o prédio veio abaixo. No dia seguinte a essa demolição, o dono do prédio que reclamou da existência desse prédio simplesmente viajou para outra cidade, mandou demolir aquele prédio porque ele ia fazer outra coisa. Ora, nessa situação hipotética, não seria muito melhor, não seria uma maravilha se a gente pudesse simplesmente voltar no tempo e falar: olha, já que esse prédio aqui acabou, o vizinho que tinha aqui não está mais interessado nesse espaço, né, não tem mais interesse nenhum em reclamar essa questão de proximidade, não seria muito melhor se a gente pudesse simplesmente voltar no tempo e reconstruir esse prédio sem que fosse necessário juntar economias e perder tempo construindo tudo de novo? Já adiantando a resposta, eu diria que sim, seria muito mais fácil, mas impossível concretamente, porque a gente está falando de um prédio, né, de uma coisa física. Nesse caso, que foi o objeto da ação que a gente está pretendendo rescindir a decisão proferida naquele processo, isso é possível. A gente consegue voltar no tempo, a gente consegue construir essa máquina do tempo e voltar ao que existia antes, porque a gente está falando de propriedade imaterial. E aí agora eu entro exatamente na discussão que foi trazida naquele caso e que é o objeto dessa ação rescisória. A FURBO, que é a minha cliente, a autora da ação rescisória, ela tinha uma marca concedida perante o INPI, e o INPI analisou aquele pedido de registro de marca e concedeu, falando que era uma marca regular. Essa marca é a marca Flotex, que é utilizada para revestimento de piso. Pois bem, ela começou a explorar essa marca, já que ela tinha a marca concedida, em certo ponto, isso foi em 1997, excelências. Em certo ponto, em 2001, já 4 anos depois da concessão, a Tarkett, que é uma outra empresa, ela foi perante o judiciário e falou: olha, eu tenho uma marca que é muito parecida com essa marca de vocês, e eu acho que a marca de vocês não deveria ter sido registrada, é uma marca nula. Então, ela ajuizou essa ação de nulidade perante a Justiça Federal. E a ação foi julgada procedente à época. Então, foi julgada procedente em primeira instância. Interposto o recurso de apelação, o processo subiu ao tribunal, a segunda turma do TRF3, que manteve a sentença naquela oportunidade. E aí, excelências, agora que vem o pulo do gato, por que que eu trouxe aquela analogia inicial? No mesmo ano em que foi proferido o acórdão de apelação que manteve a sentença, declarando nula a marca da Forbo, que é a minha cliente, alguns meses depois, a dona da marca anterior, a Tarkett, protocolou um pedido de renúncia perante a NPI, renunciando à marca que foi o fundamento total da ação movida por ela. E, obviamente, por conta dessa renúncia, o INPI, 2 anos depois, já em 2011, proferiu uma decisão administrativa de extinção. Então, esses dois fatos, né, a renúncia ao registro de marca da Tarkett e a extinção desses registros por conta desse pedido de renúncia, são posteriores ao julgamento da apelação. Quando ali são as instâncias ordinárias em que se pode discutir fatos de forma mais aprofundada. Então, por conta desses fatos novos, né, dessas provas novas, que a minha cliente ajuizou agora a ação rescisória tentando rescindir esse acordo. E aí, já esclarecendo de início, não foi um erro, a gente não alega que foi necessariamente um erro do tribunal, porque foram fatos que só vieram a ser conhecidos posteriormente ao julgamento da apelação, aliás, que só aconteceram posteriormente ao julgamento da apelação e que impactam diretamente no resultado da demanda. E aí eu faço referência direta ao artigo 966, inciso 7º do CPC, que diz que a decisão pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. E daí a gente pode extrair três elementos principais para que a ação rescisória seja julgada, que os pedidos da ação rescisória sejam julgados procedentes aqui nesse contexto. Primeiro é a existência de uma prova nova, né? Uma prova nova pré-existente. E aqui, embora se fale de prova nova, ela deveria ser pré-existente ao trânsito em julgado. Então, nesse caso, a renúncia e a extinção foram posteriores ao julgamento da apelação e por isso não puderam ser utilizadas naquela época, mas são anteriores ao trânsito em julgado, porque o processo ainda subiu ao STJ, que não recebeu o recurso por questões processuais, né? Notadamente a súmula 7 nesse caso. Então, o primeiro elemento, que é a prova nova pré-existente, está cumprido. O segundo elemento, utilização impossível, que também está na letra da lei, porque nesse caso, embora pudesse haver ali alguma alegação de que pedido de renúncia ou de extinção eram conhecidos à época em que isso ocorreu, ainda assim não poderia alterar nada, porque já estava numa terceira instância, já estava numa instância extraordinária, em que aqueles fatos não poderiam influir no julgamento. O resultado seria exatamente o mesmo naquele momento. O STJ não receberia o recurso e o acórdão do TRF3 seria mantido. Então, a utilização impossível é o segundo elemento. E o terceiro elemento, excelências, é que essa prova nova, que são, no caso, a renúncia e a extinção, são suficientes para reverter o julgamento, por dois motivos principais. Primeiro é que se a Tarkett não tivesse essa marca desde o início, ela não teria nem interesse de agir para mover a ação de nulidade contra o registro da marca da Furbo, que é a minha cliente. Então, por uma questão processual, já seria capaz de reverter o julgamento. A segunda questão é, o fundamento dela, da ação de nulidade, é o artigo 124, inciso 19 da LPI, da Lei de Propriedade Industrial, que fala que você pode. Uma marca é nula quando ela é capaz de causar confusão ou associação indevida num mesmo segmento de mercado com uma marca anterior registrada. Olha, se essa marca anterior não tivesse registrada, não haveria aplicabilidade do inciso 19 do artigo 124. Então, também por isso já seria capaz de reverter o julgamento. E aí, excelências, a cereja do bolo nesse caso é que a Target, além de ter renunciado e a marca ter sido extinta, ela já se manifestou nessa ação rescisória falando que não tem qualquer oposição, não apresenta qualquer oposição à procedência dos pedidos da ação rescisória. Então, a Target, que se opunha lá no início, já não se opõe expressamente à existência da marca da Furbo. E o INPI, por sua vez, já lá na primeira ação, não concordava com a nulidade da marca, ele entendia que as marcas poderiam conviver, e agora que não existe nem convivência, já que só sobrou a marca da Furbo, ele novamente se manifesta falando que não se opõe à procedência do pedido da ação rescisória. Então, é justamente o que eu falei no início, é agora a gente poder se valer desse privilégio que é voltar no tempo, restabelecer o registro que a Forbo obteve lá em 1997, com muita diligência, com visão estratégica do negócio dela, vendo que era um aspecto importante, né, um direito importante para sua atuação de mercado, e que é utilizado até hoje. A marca Flotex da Forbo é utilizada até hoje. Se Vossas Excelências entrarem no site da empresa, Vossas Excelências vão ver que são diversos produtos que são nomeados com a marca Flotex, enquanto que a marca Flortex da Target não é utilizada mais aqui no Brasil. Então, não há motivos para que a gente julgue improcedente o pedido da ação rescisória nesse caso, quando se pode restabelecer o status quo antes da ajuizamento da ação pela Target. Então, excelências, resumindo aqui, para também não tomar muito tempo, sabendo que é a última sustentação, o pedido dessa ação rescisória é que o acórdão do TRF3 da segunda turma seja rescindido e que a ação de nulidade ajuizada pela Target inicialmente seja julgada improcedente agora à luz dessas circunstâncias concretas, evitando que a Forbo tenha que ir ao INPI novamente, pagar valores que ela já pagou inicialmente, obter uma marca que ela já tinha desde 1997, sendo que isso pode ser revertido nesse exato momento. Então, excelências, eu agradeço novamente pelo tempo, pela atenção e disponibilidade de Vossas Excelências e aguardo a decisão.
Cumprimento o Dr. Gabriel pela sua sustentação oral. Passo a palavra ao eminente relator.
Senhor presidente, eu vou ser sintético também nesse caso. Cumprimento do seu advogado por ter resumido bem, feito até inclusive analogias, né, em relação ao caso. Então, basicamente, a tese aqui que nós temos aqui a discussão é a seguinte: numa demanda na qual se requer desconstituição de acordo que manteve a sentença de anulação de marca, a Flotex, controverte sobre a possibilidade de apresentação de documentação nova relativa à renúncia da marca que teria ensejado a anulação. Então, independentemente da tramitação das questões que envolvem internamente a questão do INPI ou da marca em si, as relações da parte da Target ou da marca, indo propriamente naquilo que interessa, que é o ponto fulcral aqui, é a questão do 8485 CPC, inciso 6. Caracteriza documento novo, tá, para fins de rescisória, fundamental rescisória. E que seria esse documento novo? Basicamente seria o termo de renúncia feito, né? Então, portanto, um ato jurídico perfeito documentado. Então, seria esse para fins, né? A nossa compreensão à luz da documentação dos autos, ela é sinteticamente seguinte: esse ato jurídico, essa renúncia à marca Flotex junto ao INPI, deu-se em 3 do 9 de 2009, oportunidade na qual ainda pendia de julgamento a apelação, ou seja, anteriormente ao acordo da egrégia segunda turma dessa corte, que confirmou sentença de anulação do registro referente à marca Flotex. Julgado esse datado de 21 de 9 de 2009. Não houve qualquer justificativa por parte da autora para não apresentação da documentação nos autos originários antes do momento em que proferido o acordo, até porque tratava-se da espécie de documento público, então, portanto, acessível a todos. No meu voto, eu historio e faço e apresento todo esse caminhar, né, do pleito, a renúncia, o acórdão prolatado, homologação do pedido de renúncia, enfim, toda a tramitação. E o que eu percebo, o que nós convênio, né, a defesa, que nós percebemos, é uma utilização da rescisória como uma instância que seria recursal. Abrir-se a porta, né, dessa maneira para uma possibilidade de ingresso em sede de rescisória numa temática que poderia ter sido aviventada antes do trânsito de julgado, me parece que teríamos aí a nossa primeira sessão aí em breve mais cheia, com muito mais processo e mais sustentações. Então, senhor presidente, o nosso voto é no sentido de rejeitar a matéria preliminar, homologar a transação firmada entre as partes, excluída a última Arquit Brasil Investimentos do polo passivo da LIDE, julgado processo extinto com relação sem resolução do mérito com relação à empresa Foco. Quanto ao pedido formulado pela parte autora da ação rescisória, Forbo, julgado improcedente, condenada a parte autora Forbo Flores Limited em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Custas aí na forma da lei, ressaltado que em caso de votação anônima, uma vez concluído o trânsito julgado, a reversão do depósito efetuado em favor da parte ré. Nosso voto, senhor presidente.
Pois não. Cumprimento o doutor Davi pela excelência de seu voto. Indago como voto o eminente desembargador Herbert de Brem.
Eu acompanho o eminente relator.
Pois não. Como voto eminente desembargadora Renata Lotufo.
Parabenizando o doutor Gabriel pela sua sustentação oral, bem como o doutor Davi pelo seu voto, eu o acompanho.
Pois não. Como voto o eminente desembargador Antônio Morimoto.
Senhor presidente, eu também cumprimento a sustentação oral do doutor Gabriel, o voto do doutor Davi Dantas e o acompanho.
Pois não. Como voto a eminente desembargadora Audrey Gasparini.
Cumprimento o doutor Gabriel e acompanho o relator.
Pois não. Como voto a eminente desembargador Renato Becker.
Eu também cumprimento o doutor Gabriel, cumprimento o doutor Davi, não só pelo excelente voto, mas pela síntese que sua excelência fez aqui perante todos nós, e eu acompanho na integralidade.
Pois não. Então já temos aqui 6 votos unânimes. Proclamo que a primeira sessão, por unanimidade, rejeitou matéria preliminar arguida pelas partes, homologou a transação firmada entre as empresas Forbo e Tarket, de modo a excluir a última do polo passivo da LIDE, julgando o processo extinto com relação a essa empresa, e julgou improcedente o pedido formulado na rescisória, nos termos do voto do eminente relator que lavrará o acordo. Este é o resultado do julgamento. Cumprimento mais uma vez o doutor Gabriel.
Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos.
Eminentes colegas, indago se existe algum outro pedido de destaque de vossas excelências. Não há. Então, indago também se ratificam os votos que já foram lançados no sistema.
Sim.
Então, ficam ratificados, inclusive com os resultados que a secretaria fará publicar oportunamente. Resta, portanto, mais uma vez, saudar todos e todas colegas, reiterar todos os votos que já foram feitos, ratificar o meu respeito por todas e por todos, o mesmo endereçado ao Ministério Público Federal, ratificar também a saudação aos funcionários, advogados, conforme já foi feito. Se Deus quiser, logo estaremos novamente para mais uma sessão tranquila, como sempre, da nossa querida primeira sessão. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Obrigado.